vitória Deus dará a nós, e vamos então receber o servo Deus.
Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz,
nós vamos tomar a Bíblia, né? E vamos ler duas porções para a nossa continuação do nosso tema hoje na parte 3, né? Conquistando o inimigo, parte 3. Vamos pedir aqui para o irmão passar com a Bíblia. Nós estávamos lendo em Apocalipse, né? 6. Ah. Apocalipse 10. Efésios. Efésios 6, verso 10 em diante. Lemos então: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça.
E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Abramos também Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui na tua presença, Senhor, confiando que tu já, Senhor, tem provido algo para nós. Oramos para que o glorioso Espírito Santo domine essa reunião e fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder, antes de sentar, irmão, vire para a pessoa que está ao seu lado e diz: Deus abençoe você. É tão bom ver você aqui nessa manhã. Amém. Podeis então sentar. Antes de darmos continuação, não sei se chegou, estava ali, né? Nós temos essa semana, então, campanha aqui no tabernáculo. Vamos ter o culto normal quarta-feira, né? Sexta e sábado já é campanha. O encerramento será domingo de manhã. Então, sexta às 20 horas, sábado também às 20 horas. No domingo também teremos às 18 horas a Santa Ceia do Senhor. E depois da Santa Ceia, em torno de 20 horas, 20 horas e 30, nós teremos uma janta beneficente. Ela é em benefício aos irmãos de Moçambique, ao qual esse mês de janeiro eu não pude enviar a parcela, né, de doação, porque não tínhamos esse dinheiro, né? Então quero ver se junto o que for possível nessa janta para enviar para eles. Então vai ser uma janta, penso que vai ser um tipo de alimento bom, né? Não decidimos, talvez seja um carreteiro, coisas mais simples de fazer e menos cara, né? Então o valor médio vai ser em torno de 10 real por pessoa. Para os irmãos mais abastados, que tem um pouquinho mais, será 15, né? E as crianças 5, né? Esses mais abastados é de 15 até 1000. Mais do que 1000 não vamos aceitar, né? Viu? Eles riem. Eles até riem. 1000? Só 1000. E deram risada. Bem, se tu der uma oferta assim, já resolvemos o problema de vez, né, irmão? Esses ricos aí, né? A segunda-feira, irmão, que é amanhã, nós teremos reunião dos administradores e cooperadores gerais. E também estará então aqui conosco o irmão Gilmar e o irmão Vanderlei, que também que cuidam obras, né? E o irmão Maicon Dresch, não sei se ele está aí hoje. Está aí, né? Então amanhã a reunião dos administradores e cooperadores gerais. Também queremos convidar, se quiser vir, né, o irmão Valdeci, se ele quer participar. Não sei se ele está aí. Está aí, né? E os demais cooperadores, né, administradores que já trabalham, então estejam aqui de todas as obras aqui, que nós temos que providenciar algo para benefício da obra de Deus. Amém? Também, antes de falarmos, essa semana a serva de Deus, a irmã Mara, ela, eu creio, né, creio que semana que vem eles vão fazer alguma coisa com ela. Até agora só houve preparativos e muitos exames e coisa para definir o que ela tem ou deixa de ter e o que tem que ser feito. Ela necessita ainda as suas orações. Estamos confiando e eu estou crendo que Deus vai fazer alguma coisa, ou milagrosamente ou então pelas mãos dos médicos, mas que haja uma solução, né, para que definitivamente o seu sofrimento seja resolvido, né? Então peço encarecidamente as vossas orações essa semana. Como é uma semana de Santa Ceia, você também pode jejuar pela ceia e também por esse problema da serva de Deus. Eu creio que Deus vai recompensar você. Amém? Aleluia. Bem, irmãos, nós observamos nas edições anteriores a esse tema, Conquistando o Inimigo, que falamos muito sobre meditação, o qual é necessário a meditação para o desenvolvimento do cristão, né? Meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é um poder escondido. É o maior poder. Se você quer conhecer o poder de Deus, está nisso aqui. Aqui está o que fez o universo. Está aqui nas nossas mãos. Então, meditando nisso, você vai conseguir abrir portas. Vai conseguir a chave de abrir coisas. Porque é o poder de Deus. Vai acontecer algo na sua vida e através da sua vida. Então podemos ver também que a mente ela é o ventre onde é gerado toda a semente que fica ali. Então, se é uma semente boa, ela vai ser gerada. Se é uma semente má, também vai ser gerada. É, como diz uma citação do sermão do mensageiro William Myron Brand, a palavra falada é semente original 79, ele diz assim: o portão para a alma, você recorda? Agora, há um ventre físico e há um ventre para o espírito. Você crê nisso? Há um ventre espiritual e um ventre físico. E a mente é o ventre para o espírito. Agora, a Bíblia nos ensina que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que é Deus, nós também somos. Entende? O que é Deus, você deve ser também. Porque se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você tem que ser semelhante a Ele e ter a imagem dEle, né? Então, nosso Deus e também nosso Pai, Ele é Criador. E nós, sendo criado à semelhança dEle, então, na verdade, nós também somos criadores. Se o meu Pai é um Criador e eu fui criado à imagem e semelhança dEle, então eu sou um Criador. Você é um Criador. E a palavra criar significa trazer existência a algo. Do nada, trazer algo à existência. E isso, primeiramente, para acontecer, tem que vir por uma produção mental. Algo tem que acontecer na sua mente. Isso, primeiramente, tem que ser desenvolvido em sua mente. Aleluia. E depois que está na sua mente, isso vai ser manifestado e vai surgir, porque você é um criador. Aleluia. E para que venha ter algo a ser existido, tem que haver uma atmosfera correta para que possa ser criado. Tem que haver uma profunda meditação, algo que vai criando uma atmosfera. Então, nós, como seres humanos, nós fomos equipados e fomos formados de uma maneira que nós somos vasos que podem ser usados para criar coisas, trazer coisas à existência. Veja, cada um é feito dessa forma. Todos são feitos dessa forma. Então, somos capacitados para trazer coisas à existência, né? E tudo isso, primeiramente, é produzido por uma ação mental. Primeiro tem que estar na mente. Por isso que na mente você tem que ter algo que é suficientemente poderoso para trazer algo benéfico para a existência, né? Então, quando você cria algo, né, é porque primeiro estava na sua mente. A mesma coisa que para que haja um novo nascimento, para que ele produza um novo nascimento, que o novo nascimento é uma obra criativa, é algo que é criado, é uma nova criação. Para que haja um novo nascimento, primeiro tem que haver uma nova maneira de pensar. E então ali trazer a atmosfera e então trazer a existência de uma nova criatura, que é um filho de Deus manifestado. Veja, o novo nascimento é algo que é criado por uma nova maneira de pensar, né? Aleluia, uma nova criatura criada pelo poder da palavra de Deus, né? Então, para que haja uma nova maneira de pensar, essa pessoa primeiramente tem que estar em um ambiente correto, numa igreja correta, veja bem, onde flui a palavra original, para que a mente da pessoa possa absorver essa palavra e começar a pensar de uma maneira diferente. E isso então vai produzir também um novo desejo e trazer a existência de um novo filho de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus não vêm por ação sexual, mas vêm pela palavra de Deus. Aleluia. Então o Filho de Deus não é nascido pelo desejo humano, mas nascido pela palavra. Então, se eu sou, eu creio que sou um filho de Deus, então eu preciso meditar na palavra, meditar, trazer a atmosfera, trazer aquilo, até trazer à existência um novo filho de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, nós temos a maneira de Cristo pensar, temos a maneira do Espírito Santo de pensar. Mas para que eu tenha a maneira do Espírito Santo, aqui está a sua maneira de pensar. Então, quando eu tenho a mente de Cristo, é porque realmente eu estou meditando na sua palavra dia e noite. Aquilo se torna tão, tão tremendo que você não pode passar um dia sem meditar. Você esquece então de comer feijão e arroz, mas não esquece da palavra. Então você, aconteceu algo em você, porque hoje esquecemos da palavra, mas não esquecemos de comer. Sim? Quantos esquecem de comer? Quantos vão esquecer hoje de comer, que tem que comer hoje? Você vai esquecer? Não, porque está na sua mente o comer. Imagina se essa mesma coisa está com a palavra. Oh, não vou esquecer de meditar, porque está em minha mente que tem que meditar. Aleluia. Então, por isso que temos que nascer de novo. Essa é uma nova criação. E numa das citações do sermão A Escritura na Parede, parágrafo 6, ele diz assim: o cristão nascido de novo nunca terá fim. Quantos de vocês querem ter um fim? Ninguém quer ter fim? Vocês não querem ter fim? Veja, o cristão nascido nunca terá fim. Veja, ele tem vida eterna. Oh, irmão, eu sou eleito predestinado. Se tu é, tu vai nascer de novo. Você realmente vai meditar e vai lutar como Jacó, até que produza em ti uma nova criatura, um novo ser. Então você tem vida eterna. Não tem mais fim. Você não tem medo de morte, não tem medo de assalto, não tem medo de revólver, não tem medo de metralhadora. Você não tem fim, você tem vida eterna. Aleluia. Enquanto você tem medo, é porque você não está certo de algo, né? Então, aqui o mensageiro diz: o cristão nascido de novo nunca terá fim, porque ele tem vida eterna, e a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. Aleluia. E a mesma palavra no grego, a palavra se chama Zoe, que é a vida de Deus. Quando Jesus falou e disse: eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra era usada outra vez. Portanto, o homem que nasce de novo, seu espírito é mudado, e ele se torna parte de Deus, tanto que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno como Deus é eterno, porque agora ele é uma parte de Deus através do seu nascimento espiritual. Oh, irmão, eu desejo ser parte de Deus. Ah, mamãe e papai me fizeram, eu sou parte de Deus. Não, você é parte de Deus quando você nasce de novo. Então, esse novo nascimento é uma criação, é uma nova criação, é algo que é criado a partir de uma mudança de pensamento, forma diferente de pensar. Ele diz aqui também no sermão A Personificação do Cristianismo, o reverendo Brana 111 diz assim: então Deus teve que te dar um novo coração, não um remendado. Um coração novo. Esse é seu intelecto com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo modo de pensar, você vai dizer: sim, correto, a Bíblia é tão racional, eu não acreditava nisso, mas agora eu creio. Aí está o seu grande reavivamento. Ele diz: sim, claro, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Cristo. Tudo bem, isso é bom. Esse é apenas o seu primeiro. Então ele disse: depois disso, então te darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Eu quero fazer o correto. Só o correto. Agora então, nós como criadores temos que criar, inclusive, o ambiente para o culto. Veja, quando abri hoje esse culto, tive que dar uma mexida em vocês, porque vocês estavam sonâmbulo, estavam com café no estômago, fazendo coisa, café demais, ou não tomou café, ainda estava com pensamento no colchão, né? Isso está errado. Você tem que criar um ambiente para o culto, criar uma atmosfera especial que traga a presença de Deus para a reunião. Eu não venho no culto esperar que o pastor se vire e traga Deus, e aí vou pensar se eu vou dar lugar para Deus ou não. Você não vai receber nada. Você não tem a atmosfera certa, você vai trazer outra coisa para você. Então nós temos que criar um ambiente, criar já de casa. Hoje, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Quando vem a igreja, está orando. Antes mesmo do culto, você está orando, buscando. E quando vem os louvor, você começa a se desprender para trazer a atmosfera. Você é um criador, para trazer o criador de todas as coisas no culto. E quando a atmosfera está criada, isso traz Deus em cena, traz a presença de Deus bem diante de você, né? Aleluia. E quando Deus está num lugar, isso vai trazer novos nascimentos, isso vai trazer mudanças diferentes de pensar, ou uma nova maneira de pensar, trazendo a atmosfera, haverá batismo com o Espírito Santo, né? Porque isso vai surgir quando está um ambiente correto, uma atmosfera correta. Veja bem, isso trará libertação, trará salvação, trará cura, trará milagres, porque há uma atmosfera agora, toda a igreja criando uma atmosfera, e aí Deus tem que descer e trazer conforme aquilo que foi criado aí, né? Aleluia. Então tem que estar numa forma correta, no ambiente correto, né, na atmosfera correta, pensamentos corretos e ações corretas. Por isso até mesmo existe a ordem do culto. Por quê? Porque se começa a haver, já são ações incorretas, tá? Você vai ao sanitário só em necessidade extrema. Você não olha para A e B e ficar. Você está criando uma atmosfera, você tem ações corretas, você vai dizer os aleluia, porque o que está cheio, o coração fala a boca. Se não tem aleluia dentro do coração, você não vai dizer aleluia. Só se o pregador diz aleluia, aleluia, mas no coração não tem. Oh, no meu coração não tem aleluia, só tem Facebook. Então grita bem alto, Facebook! Que está cheio o coração. Mas quem tem cheio de aleluia, diz aleluia. Diz glória a Deus, bendito é o meu Senhor. Aleluia. E se não estiver na atmosfera dessa maneira, não vai produzir nada de benefício, né? Vai se tornar um culto de somente de discurso sem efeitos. E simplesmente uma coisa, né? Então na Bíblia nos diz que toda a criação geme, está sofrendo para que apareça esses ditos cujos filhos de Deus. Aí ele diz, nós somos filhos de Deus. Vai no presídio, nós somos filhos de Deus. Vai na Umbanda, somos filhos de Deus. Vai na igreja católica, somos filhos de Deus. Tu vai na boate, somos filhos de Deus. São filhos de Deus? E a criação gemendo? Onde está esses filhos de Deus? A criação geme para que apareça filhos de Deus, na própria palavra dito, deuses manifestados. Mas como vai aparecer se nem mesmo nascem esses filhos de Deus? Como vai existir uma coisa que nem foi criada? Tem que haver uma nova criação, e a nova criação, um novo nascimento, e isso não vem pela doutrina católica, nem trinitária, nem pentecostal, isso vem pela original e genuína palavra revelada desse dia. Amém. Aleluia. Então esses filhos de Deus têm que vir por um novo nascimento. E o novo nascimento é uma semente de Deus original. Porque se coloca uma semente denominacional, nascerá algo, mas não um filho de Deus. Tiver outro tipo de coisa, nascerá algo. Talvez, como diz, tem um monstro na Bíblia? De quantas cabeças? O dragão? Hã? Quantas cabeças? Sete, né? De repente nasce um com sete cabeças. Uau, que tremendo novo nascimento. Ele saiu com sete cabeças. Tinha uma semente de um dragão. Aleluia, louvado seja Deus. Então, para isso tem que se trazer a palavra correta. Veja quão necessário é trazer a palavra correta. Aqui eu penso que muitos ministros e pastores serão responsabilizados diante de Deus por não trazer a palavra correta, não trazer o calor correto, o ambiente correto, a atmosfera correta, para que venha a surgir ou venha a haver uma manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação dos filhos de Deus somente pode vir por um original novo nascimento. Aleluia, todos dizem ser filho de Deus, mas onde estão esses deuses? Aleluia. Agora a palavra correta trará ou fará surgir esses filhos de Deus, porque Deus tem filhos nesta era. Deus tem genuínos filhos de Deus. Nós não estamos seguindo, irmão, a doutrina católica. Fica assim, na hora da morte tu aceita Jesus e vai para o céu. Não. Ou então depois de morrer você, vamos fazer um sermão, uma oração com vela, você irá para o paraíso. Não, irmão, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalhou com aquele homem da cruz por uma eventualidade, porque ele nunca teve oportunidade anterior e não havia maneira, mas naquele momento ele reconheceu a Cristo Jesus. Nós não temos mais tempo, nosso tempo está aí. Não temos esperar não sei o que. As pessoas ficam esperando porque não, são preguiçosas, irmão. Não querem meditar. Não querem meditar. E aí ficam aí, que nem brasileiro. Ele diz que o brasileiro só resolve no último tempo, né? Na última hora ele vai resolver os assuntos. Nós não somos brasileiros. Somos de certa parte, mas nós não somos do mundo. Nós somos do céu. Eu não vou esperar primeiro vir a ressurreição para então, que nem virgem louca, começar a gritar buscando azeite. Ah, sim, agora eu vou pegar as mensagens, eu vou ficar cheio do azeite. Amém? Vocês são virgens loucas? Ah. Nós temos que fazer isso agora, expulsar esse espírito de preguiça e buscar a Deus e meditar na palavra de dia e de noite, dar mais ênfase, mais para Deus, ter comunhão com Deus, porque esta é a hora, irmão, de nós nascer e ser edificado e ser selado antes do arrebatamento. Aleluia. Até mesmo as pessoas do mundo estão dizendo, isso é o fim do mundo que está acontecendo. Eu disse, ainda não, porque ainda não se deu a ressurreição, mas ele sabe que isso não tem como continuar da maneira que está. Ele sente que isso não está certo, que tem que haver uma mudança, e haverá, através da ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos num grande arrebatamento. Depois vem a grande tribulação para os que ficarem. Aleluia. Então veja, o nosso tema hoje é conquistando o inimigo. Então, aonde está Satanás trabalhando aí? Está trabalhando bem aí para que não ocorra esse acontecimento na sua vida, que nunca haja nenhum tipo de novo nascimento no meio da igreja. Ele está lutando inclusive para abortar os novos nascimentos. Nós falamos sobre abortar a semente errada, e o diabo trabalha para abortar a semente original em você, abortar a palavra para fora, para que não nasça e entre os espíritos malignos aí. Aleluia. Esse é o seu trabalho, impedir que você nasça, porque ele, sabendo que você não nascer, você é dos deles, você está perdido como ele. Aleluia. Uma pessoa que não nascer de novo, com toda certeza, não estará no arrebatamento, irmão. Aleluia. Porque ele não é nem mesmo reconhecido como filho de Deus. Não aconteceu nada nele. Aleluia. Então, Satanás, ele planeja isso. Ele vem e ataca você, né? Para que você não venha nascer, você não venha ter esse tempo com Deus, para que algo sobrenatural suceda na sua vida e você se torne um ser sobrenatural. Um filho de Deus, ele em si mesmo, ele não precisa ser muita coisa, ele em si mesmo é um sobrenatural, porque nele está o sobrenatural, nele está o poder de Deus, o poder da palavra que ele medita noite e dia, aquilo cria uma atmosfera que as pessoas sabem, esse não é bem humano, é humano, mas é um humano diferente. Eles dizem, eles sentem, eles sabem disso, o Espírito neles reconhece isso. Aleluia. Satanás tomou a palavra de Deus e foi até a mulher ali no jardim do Éden e recitou uma palavra, recitou uma linha da palavra de Deus para Eva. Ele recitou e disse assim, e diz essa linha, Eva. E logo ele leu outra linha, vamos dizer, se ele tivesse um livro, mas ele mencionou o que Deus tinha dito. Assim diz essa linha. E ele então persuadiu e disse assim: Eva, tu é uma mulher e está equipada para trazer seres humanos à existência. Algo que não existe, você trará à existência. Veja, em outras palavras, Satanás estava dizendo para ela: Eva, você é uma deusa. Você é uma filha de Deus, você é uma deusa, você pode trazer outros seres à existência. Sim, o homem estava capacitado para isso, para trazer outros filhos de Deus. Ele estava equipado para criar, trazer à existência, né? Mas estava equipado para trazer pela maneira correta. Aleluia. E também estava equipado para trazer pela maneira permissível. Ele estava equipado com essas duas coisas. E ambos os dois estavam equipados com isso. E Satanás conseguiu fazer com que Eva entendesse o grau da capacidade que ela tinha, usando a linha da permissibilidade, a linha permissível. E ela veio pela linha permissível e trouxe à existência, trouxe a existência dois seres humanos pela maneira permissível, através de um ato incorreto fora do casamento. Mas veja, primeiro, para Satanás poder mudar, fazer com que ela fizesse aquela coisa errada, ele teve que mudar a sua maneira de pensar para que ela viesse criar algo dentro da forma permissível. Então o diabo sabe como funciona a mente. Ele colocou nela uma outra maneira de pensar, tirou a maneira de pensar de Deus e colocou uma nova maneira de pensar, mas nova maneira dela pensar errado. E trouxe, isso veio à tona, trouxe à existência o pecado, trouxe a morte. Você está carregando a morte aí no teu lombo. Você vai morrer, se Jesus tardar, todos vocês vão morrer. Está nos belos caixão, ou caixão feio, não sei. Mas em todo caso, se Jesus tardar, todos morreremos. Porque Eva mudou a maneira de pensar para o que o diabo estava dizendo para ela pensar. Agora Deus, através do seu Espírito, está fazendo com que venhamos tirar a velha maneira de pensar e pensar de uma maneira correta, conforme a palavra, para trazer à existência um filho de Deus da forma original. Amém. Aleluia. Então o que aconteceu isso? Foi um ataque do diabo na Eva. Aleluia. Porém, deveria haver um contra-ataque de Eva e de Adão, pois o homem também foi equipado por Deus para ter capacidade de contra-atacar o diabo.
né? Ou atacar ou contra-atacar aquilo que Satanás estava apresentando. Então isso nunca mudou. Deus nos capacitou, Deus nos deu também a palavra para nos defender. E agora o diabo vem e o diabo me disse, então eu creio nele. Não, eu tomo a palavra e diz: também está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Também está isso, está aquilo. Mas como você vai dizer isso se você não medita na palavra? Vem o diabo e diz um monte de coisa, você não sabe o que vai fazer, porque você não medita na palavra, você não tem como se defender. Aí você, eu acho que o diabo tem razão. Mas se você medita na palavra, noite e dia ele vem, você só um pouquinho, Satanás, mas também está escrito lá, e está escrito aqui, e está escrito lá. Oh, não! Veja a necessidade, porque o mesmo diabo que atentou Eva é o mesmo que está aqui, possivelmente assistindo esse culto. Talvez sentado no teu lado assistindo. Ele nunca mudou, é um espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Deus deu a palavra para a Eva se defender, mas ela esqueceu da palavra. Deus deu a palavra para você se defender, não deixar que essa ave de rapina chamada diabo tire a semente que pode mudar a tua vida, né? Aleluia. Na palavra que nós podemos nos esconder. Parece que o salmista Davi diz: o esconderijo do Altíssimo, me escondi no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? É a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso refúgio, também é o nosso escudo, e também é uma espada para machucar o diabo, né? Aleluia. Então Satanás também apresentou linha sobre linha para Jesus, também mencionou a palavra para Jesus Cristo. Porém Jesus contra-atacou ele. Não disse assim: Satanás, tu está dizendo uma mentira. Não, ele estava dizendo uma verdade. O diabo diz verdades, irmão. Nunca se engane isso. O diabo sempre vai dizer verdades. Como ele vai te enganar se ele vai dizer uma mentira? Você, mas tu está me mentindo? Ele vai te dizer um monte de verdade. Oh, isso é verdade, ali é verdade, viu? Ali, tá lá. Ah, é. Pois é, então sai da tua igreja. Ah, é. É o mesmo. Larga a fé. É o mesmo espírito. É o mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. E ele chegou para o Filho de Deus e disse: ó, está escrito que se você se atirar aí, os anjos têm que te aparar. Quantos o diabo diz assim? Ah, não tem problema, pode pisar no terreno do diabo, pode fretar um pouquinho com o mundo. Não tem, está escrito que o Filho de Deus não se perde. E o Filho de Deus vai de cabeça e se atira do pináculo, né? Mas esse Filho de Deus chamado Jesus Cristo não se atirou. Aleluia. Ele tinha a capacidade de se esconder detrás da palavra, né? Essa mesma capacidade que Jesus tinha foi dado para Adão e Eva. Essa mesma capacidade de se defender, Deus nesse tempo tem dado a você também, irmão. Aleluia. Então você não tem que estar fazendo o que o diabo manda, e nem o que ele se sugestiona. Você tem que contra-atacar. Mas como farei isso, irmão? Meditando na palavra dia e noite. Porque aí você vai ficar ungido, com a mente ungida, e ungida com a palavra, e você vai saber exatamente quando o diabo, opa, isso aí não está cheirando bem a palavra. Aleluia. Então temos que aprender uma coisa, irmão: a obedecer a Deus. Essa é a regra fundamental para o cristão. Aprender a obedecer. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aprendeu a obedecer. Veja, a obediência dele foi ao extremo. Ele estava sendo levado à morte. Ele chegou a orar e disse: ó, se puder me tirar esse cálice, puder me livrar da morte, puder me livrar dessa vergonha, dessa calamidade que vai acontecer comigo, se tu pode me livrar, não me deixa passar vergonha, me livra, mas que não seja feito como eu quero, mas seja feito conforme a tua vontade. Oh, irmão, foi tremendo isso. Ah, isso era obediência suprema. Realmente estava pronto a morrer passar todo tipo de coisa que ele passou, ele no fundo do seu coração não desejava passar aquilo, como qualquer pessoa não deseja passar certos problemas. Porém, se Deus o quer, amém, Senhor. Obediência. Temos sido muito desobedientes, irmão. Mas você sabe que dentro de você, Deus é um ser muito bom, irmão. Ele coloca uma voz dentro de você, lá no interior, e ela fala com você. Essa voz fala para cada crente, né? E aquela voz, ela vem falar para que você faça as coisas corretamente. Quando você está pronto para fazer algo errado, há uma vozinha que diz: não faz, não é aí. Aleluia. Isso chama-se a voz da consciência. Isso está lá no seu espírito. É uma das faculdades do espírito. E Deus colocou algo ali, colocou um microfone ali, colocou um fone de ouvido ali, para você ouvir aquela voz. Aleluia. Não faça isso. Aleluia. E essa mesma voz, ela diz assim: examine a palavra. Essa voz também diz: estude a palavra. Ela diz como nós agir, veja, como atuar e como agradar a Deus. Essa voz fala, mas normalmente sufocamos. E quando você sufoca, você vai entorpecendo aquela voz, vai matando aquilo ali. Mesma coisa que os que ministram a palavra devem estudar, esquadrinhar as escrituras, para não falar coisas que não são a palavra. Não deve falar sobre o que acham sobre o assunto. Devemos falar o que realmente diz a palavra. Não pregar fantasias. Você vê muita gente pregando fantasias, ou acrescentando, diminuindo a palavra, para iludir as pessoas. Porque Satanás nunca mudou, o diabo nunca mudou. Ele traz a palavra, mas traz de uma maneira sutil para enganar, apresentando até certas dúvidas sobre a palavra. Aleluia. Ele disse para Eva que Deus mentiu para ela. Quantas vezes o diabo diz que Deus é mentiroso para você? Se você é fiel, vive na igreja, lá viu, olha como é que está o teu caso, viu? Viu? Deus mentiu. Obrigado, Satanás. Oh, obrigado. Ah, tu é realmente um amigo bom. É, realmente Deus é mentiroso. Não aconteceu isso já com você? O diabo disse: Deus é mentiroso? O mesmo diabo que falou com Eva. Não, Eva, Deus mentiu. Não é assim, não. Você não morrerá. Não tem pecado imperdoável. Todos têm perdão. Pode fazer gato sapato, tu vai para o céu. Ora, isso é mentira do diabo. Ele está dizendo que não precisa nascer de novo, não precisa ter selo, não precisa nada. Esse é o mesmo diabo. Aleluia. Então ele coloca dúvidas sobre a palavra, né? Aleluia. Então quando ele disse: não morrerás, Eva, você não morrerá. Mas Deus já tinha dito: morrerás. E ela preferiu crer no demônio do que crer em Deus. Você já viu pessoas que preferem crer no demônio? Você já viu isso? Crer no que o demônio diz, não o que Deus diz. É a mesma coisa, a mesma situação. Aleluia. Temos que ter tempo para Deus, irmãos. Não somente estar no culto da igreja, que é uma ordenação divina, né? Porém, você tem que ter tempo para Deus na sua vida particular. Ter é um sacrifício, a Bíblia diz, como nós lemos ali. É um sacrifício, quer dizer, não é fácil. Dói. Ah, tem que orar, mas eu estou cansado e eu não estou inspirado e eu não sei o que, que eu estou. Né? Aí você vai: vou orar, sim, Senhor. Veja, é um sacrifício. Às vezes você ora, é uma maravilha. Tem outras horas, parece que o inferno todo está ao teu redor. Mas é um sacrifício? Não, eu sou um filho de Deus. Ó, minha bela carne, que um dia vai virar uma podridão. Tu vai ficar quietinha orando aqui. Ah, nós demos tanto ênfase. Minha carne. É fedido, irmão. Vai no velório para tu ver como é fedorento. Então, o diabo, ele é um especialista para te deixar bem ocupado, para não ter tempo para Deus. Porque ele sabe que se deixa bem ocupado, você não vai meditar, não vai acontecer nada, e você vai de mal a pior e fica cego, né? Fica cego no seu entendimento, não vê mais nada. Daqui a pouco você já nem vê mais Deus, e o diabo já até vira Deus. No sermão, fé é a substância, parágrafo 58, o reverendo Branham nos diz assim: a hora é agora quando os olhos das pessoas estão tão cegados com os afazeres do mundo e outros afazeres, a tal ponto que elas nem mesmo veem a Deus. Muitas vezes ele tem estado bem no meio e elas deixam passar por alto, como foi nos dias de Cristo, e elas falham em vê-lo. Aleluia. Então, se a palavra de Deus, irmãos, não for trazida corretamente, não é de qualquer maneira, tem que haver uma maneira correta de trazer. Isso não trará filhos de Deus à existência por meio do novo nascimento. As denominações religiosas, eles não produzirão novos nascimentos originais, trarão novos nascimentos, porém, de pessoas perdidas, né? Porque a palavra de Deus, quando não é trazida corretamente, produzirá algo, mas não original. Trará a morte. A morte é o resultado de uma palavra produzida numa mente de uma mulher e que foi trazido de uma maneira errada, trouxe a morte. Gerou e está aí nós desfrutando das maravilhas da morte. Quantos são felizes com a morte? Ninguém. Quantos são felizes com as dores? Ninguém. Mas isso foi uma mente que aceitou uma coisa errada. Agora eu pergunto, se a tua mente receber uma coisa errada, você aceitar, o que vai produzir, irmão? Separação eterna de Deus. Veja, esse é o assunto, né? Aleluia. Então, uma das coisas que há muitos que dizem fazer parte da mensagem da hora de Deus nesse dia, né? Aleluia. Agora, dizer que faz parte é uma coisa e ser parte é outra coisa diferente, né? Aleluia. E quando não creem, né? Eles dizem, nós cremos na mensagem, mas quando ela é apresentada na sua totalidade, eles não creem nisso, não creem daquele outro, aquele outro não é bem assim, né? Eles trarão filhos, eles trarão novos nascimentos pervertidos. Não. E isso tem trazido um montão de incrédulos e obstinados nesse dia, dentro da mensagem. Porque eles dizem que creem na mensagem, mas certas as coisas, não cremos assim, não cremos assim. Trazem um monte de incrédulo. Por isso você vê tanto incrédulo nascido aí, né? Aleluia. Filhos de Deus só nascem e vêm por uma maneira correta da palavra correta. Por isso que o apóstolo Paulo diz, manejando bem a palavra de Deus. Então ela pode ser manejada mal, e vai produzir males, manejando bem a palavra da verdade, né? Aleluia. Então quando a pessoa não crê ou não pode ver, então ele vai manejar a palavra de uma maneira errada. E como podem vencer, se não estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, ou no esconderijo da palavra? Né? Se não a conhece, muitos nem conhecem a verdade, não examinam a verdade. Por isso temos os sermões do reverendo Branham para ajudar você. Temos em livros, temos em CD, temos os nossos minúsculos sermões aqui do tabernáculo, que é pregado aqui para edificação de você, para que você venha entrar em contato mais profundo com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso Jesus disse, examinai as escrituras. Examinar é aprofundamente, é ficar remexendo, olhando, examinando, meditando. Aleluia. Veja o que a Bíblia diz, que o que nasce de novo não peca mais. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ponto. É isso aí, né? Mas o que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca nele. Não tem como, oh, irmão, eu nasci de novo, mas hoje o diabo me tocou e eu fiz uma coisa bem feia. Não. O maligno não toca no novo nascido, porque não há mais lugar para a sua sugestão, não há lugar mais para ele colocar um outro pensamento contrário ali. Veja, ele não consegue mais pecar porque mudou a sua maneira de pensar e o seu desejo é fazer só o que é correto, só o que diz a palavra. Então esse é nascido de novo, esse é a pessoa, é o candidato para receber o selo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo, irmão, é uma obra consumada, é quando Deus sela a pessoa. Aqui não tem mais o que fazer, selado, carimbado, obra consumada. Esse não tem mais, ele não vai pecar, ele não vai se desviar, ele não tem mais o que fazer, ele só tem uma coisa, tem que ir para o rapto, para o arrebatamento. Veja aí que nós temos que chegar. Você e eu temos que chegar aí. Você quer chegar aí?
Sim.
Aleluia. Qualquer que peca não o conhece. Jesus disse para Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Se não pensar de uma maneira correta, ou ter a mente de Cristo, ter a forma, maneira correta, não vê. Por isso muitos vêm na igreja e não vê nada. Irmão, fui na igreja, não senti nada, não vi nada. Claro. Como vai ver? Você só se vê nascendo de novo? Você é candidato a ir a ver. Não, você está indo a chegar a ver. Como posso ver, irmão? Através do novo nascimento. Como se processa isso? Meditando na palavra mensalmente. Semestralmente? Como você faz? Oh, vocês não estão ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo, irmão. O Espírito Santo está batendo na tecla e você endurecendo o coração. Você sabe que o povo de Israel, eles pecaram por causa disso. O Espírito Santo dizia: faz isso. Eles não faziam. Fiz um dia, tá bom. Vou fazer agora. Se o pastor ficar bem bravo, ficar roxo lá naquele púlpito, até faço mais um dia. É o Espírito Santo falando para você. Não é o pastor, é o Espírito Santo falando. Meditar é façam? Não. Tem um monte de carne ao redor? Não. Que é isso? Tu já teve no culto? Tu até leu lá junto com o irmão? Chega por hoje. Por essa semana chega. E como você vai nascer? Veja, primeiro São João 3,6: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Tu já pensou, irmão, você na igreja e não conhece a Deus? Não conhece coisa nenhuma? Aí você tanto faz, você até acha que o diabo é uma coisa boa. O diabo tem enganado a muitos, irmão. Muitos hoje não estão sentados aqui. O diabo disse: no mundo é melhor. E agora eles estão lá tudo os pedaços, seus lares espedaçados, vidas viradas numa coisa, vão virar, já estão tudo virando prostituta, adúlteros, drogados, bêbados. Vida melhor? E o inferno esperando ele, só a hora do diabo, Deus permitir, pode pegar, já pode levar. Se não vão levar agora. É ruim andar com Deus? É apertado. Mas no mundo é muito pior. O diabo não vai dar nada para ninguém. Vocês ainda estão aí? Então, como dizem, tem pessoas que dizem assim: ah, eu sou um crente pecador. Eu sou um cristão pecador, irmão. Tudo bem, até creio que você seja um crente pecador, mas se você não deixar de pecar, você não é de Deus. Não, mas é impossível. Impossível para ti, nasça de novo. Mas como faz isso? Meditando na palavra original, noite e dia. Você vai deixar de pecar? Porque a sua mente vai mudar? Vai sair todas aquelas piraba aí dentro? E vai entrar uma coisa sólida, uma rocha, uma palavra forte? Isso vai produzir uma fortaleza? Vai mudar a sua maneira de pensar? Não pense que alguém nasce de novo diferente disso, irmão. Aleluia, por isso que é um esforço, né? Aleluia. E tem pessoas que estão pecando e são sinceros, né? eles não têm recebido a palavra corretamente. Eu tenho visto isso mesmo dentro do grupo da mensagem. Quanto mais as denominações, a carne é fraca, irmão, por isso eu peco. Eu uso diferente isso. A carne é fraca, é fácil de pegar ela. Ela é fraca. Se a carne é forte, aí fica ruim de dominar ela. Ela é fracote. Então é fácil de pegar e dizer: olha, carninha, tu dobra o joelho aí, vai ficar 12 horas aí. É, não quer. Cala tua boca, tu é fraca. É? Quantos sabem que a carne é fraca? Aproveita e demule com ela de uma vez. Sujeita ela a Deus. Ela é fraca. Ela vai gritar, vai gemer. Cala a tua boca, quem manda aqui sou eu. A tua pessoa não é essa lá de fora, é o que está dentro. Então esse tem que dominar o fraco. Eu sou feliz que a carne é fraca. Eu fico pensando, se fosse que nem Golias a minha carne, eu não ia conseguir dominá-la nunca. Aleluia, louvado seja Deus. Então você pode dominar a sua carne. Ela é fraca, irmão. Aleluia. Tu tem que gritar com ela, ela vai baixar as orelhas. Ah, vai. E se ela não baixar, tu dá um beléu nela, ela é fraca. Então temos que dominar a nossa maneira de pensar. Aleluia. Existe um perigo ainda em nossa mente, o qual nós vamos chamar de espírito mórbido. Esse espírito mórbido. Existe um espírito chamado espírito mórbido, né? Esse espírito somente vem à existência por ser criado. Só um criador pode criar esse espírito. Então todos nós somos criados para ser criadores, né? Aleluia. Nós todos somos criados, então nós somos criadores. Então esse espírito mórbido somente pode vir à existência, ao mundo, quando ele é criado por alguém. Veja bem, ele é criado na sua mente. Ele é criado na parte da imaginação, que é uma das faculdades, das cinco faculdades do espírito. É ali você cria isso. Ele não consegue vir à existência por si mesmo. Esse é criado por nós, ou pode ser criado pelo ser humano, melhor dizendo. Aleluia. A pessoa, pela própria vontade dela, começa a fazer a existir, ou traz à existência esse espírito. E nós somos capacitados para criar coisas, logo você vai ver. Então o espírito mórbido é criado pela pessoa. A palavra mórbido significa espantoso, né? A palavra espantoso significa horrível, horrendo, medonho, maravilhoso e fantástico. Aleluia. E a palavra fantástico que diz que significa só o que existe na sua imaginação ou na fantasia da pessoa. Você já viu pessoas assim dizer assim: ah, irmão, tenho tanta fantasia. Já viu isso? Esse já é o espírito mórbido, né? Eu tenho umas fantasias. Ai, ai. Ele está criando isso. Ele está dando ração diariamente para aquilo. Porque ainda, além de criar, ele tem que alimentar. Aleluia. Então essa é a imaginação. Veja, o nosso espírito é formado de cinco faculdades, o qual é a imaginação, é onde é criado o espírito mórbido. Temos a consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. Isso compõe as cinco faculdades do espírito, né? Então esse espírito mórbido é um espírito fantástico, é algo imaginário, né? Que vem da imaginação. Aleluia. E esse espírito tem se formado nas pessoas, tem entrado até inclusive nas igrejas, tem entrado nas famílias, né? Um espírito de fantasia. Se alguém não sabe atacar esse espírito, ele não sabe o que vai fazer com isso, né? Aleluia, esse espírito vai acabar dominando essa pessoa, arruinando a sua vida e leva ela a uma desgraça. Esse espírito somente vem existir por o nosso capricho, ou capricho da pessoa. Ele, por sua própria vontade, permite, dá ênfase para que isso seja desenvolvido. Aleluia. Esse espírito não existe se você não deixar ele vir à existência. Ele não vem sozinho, veja. Tem que ter alguém para criá-lo, para trazer à existência. Aleluia. E a pessoa é o que cria esse espírito. E ao criá-lo, essa mesma criação, na sua mente, ficou uma coisa fantástica, ficou ilusória, ficou ali imaginando coisa. Esse espírito acaba derrotando a pessoa, né? Destrói a pessoa completamente, né? Ao existir ele, ao ele tomar forma, ele derrota você, né? Por que muitos estão fracassados? Por que muitos estão sendo destruídos? É que eles criaram na sua imaginação, permitiram que crescesse esse espírito de derrota, esse espírito de fantasia, de ilusão, ah, e ele leva a pessoa à derrota. Então a pessoa mesmo cria a sua maneira de ser derrotado, trazendo a existência à derrota. Então a derrota, ela existe por você dar ênfase a esse espírito que vai ser um espírito de fantasia. Então a pessoa tem condições de trazer a derrota à sua existência, assim como ele tem capacidade de trazer a vitória à existência, pela mesma capacidade que Deus nos deu. Paulo disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê em Paulo? Mas se você cria a tua derrota, você não vai ser vencedor, tá? Para eu ser vencedor em Cristo, tem que estar meditando e criando uma atmosfera não mórbida, mas do poder da palavra de Deus. A própria palavra mórbido também significa uma pessoa doente, enferma, é uma pessoa doentio, né? Um doentio. Ele é insano, né? Ele não distingue o certo do errado, né? Ele está entorpecido ou anestesiado. A Bíblia fala isso, né? O sono da indiferença. O sono da indiferença é uma pessoa anestesiada, né? Ele também é um desperdiçador, que desperdiça as coisas, né? E é um abobado também. Isso é palavra mórbida. Então tem crentes que criam esse espírito, se tornam doentios, insanos, anestesiados, desperdiçam as coisas boas, né? E se tornam uns abobados. Já viu isso? Vocês estão ainda na igreja? O desperdiçador, ele mesmo permite arruinar-se, desgraçar-se, morrer estando vivo, porque ele permite isto, desperdiçando-se a si mesmo. Então o que acontece? Você vê pessoas se portando como sonâmbulos, né? Pessoas abobadas. Você conhece uma pessoa abobada? O que é um abobado? Um abobado é que não tem noção da realidade. Ele não se firma na realidade, né? Não tem controle na sua vida financeira. É uma pessoa emocionalmente desequilibrada, né? Se descuida e dão espaço a esse espírito a dominar suas vidas. Essa é uma pessoa abobada. Aleluia. Mombrana fala aqui no sermão Religião de Jezabel: o que Deus tem feito na América? 52. Enviado avivamento após avivamento, avivamento após avivamento. Ministros têm pregado a palavra, tentando chamar o povo de volta para Deus. O que eles fizeram? A mesma coisa que Israel fez: rejeitaram-na, zombaram deles, chamaram-nos de santos roladores e atiraram-nos na prisão. Se uma de minhas irmãs ou um dos meus irmãos fora dessa igreja hoje tivesse ficado naquele hotel a noite passada e levantado suas mãos e louvado a Deus, e gritar naquele quarto, eles estariam na prisão por isso. Mas um bêbado, um grupo de mórbidos idiotas, profanos roladores, pode se levantar ali e gritar a noite inteira, beber e maldizer e tirar sua roupa, as roupas de suas mulheres, se comportar de modo duvidoso, cair no chão, gritarem toda noite, e eles nem podem dizer uma palavra a respeito disso. Não é de se admirar que nós estamos condenados sob a mão de Deus. Então, irmão Brana diz, essas pessoas desviadas, essas pessoas que estão no mundo, né, rejeitaram a palavra, se tornam bêbados, uns mórbidos idiotas e profanos. Veja, é uma pessoa abobada pensar que no mundo é melhor. Isso só pode ser um espírito mórbido. Ou no mundo é, com um capeta é legal. Esse cara está abobado. Amém. Tem uns que se apresentam de tal forma que parece que estão drogados. Você já vê uma pessoa altamente drogada, ele não atina nada, ele fica que nem um abobado. E uma pessoa que cria um espírito mórbido, ele fica que nem um abobado, ele não atina nada, ele não, ele fica assim que nem uma mosca tonta. Hã? E esse é um espírito que foi criado por ele mesmo na sua mente. E permite que esse espírito domine, dando fantasias mirabolantes. Aí aquele espírito mostra o paraíso, né? E aí ele te mostra você no paraíso com um pecado, e já te mostra até o carnaval, e te mostra outras coisas, né? Então, quando esse espírito consegue dominar a pessoa, essa pessoa se torna escravo dessa imaginação, se torna um abobado, crendo em fantasia. Se torna, em outras palavras, uma pessoa idiota, doente e sem controle, facilmente dominado pelos outros também. Por isso, segundo Timóteo 4:4 diz assim: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas quer dizer coisas imaginárias. Você sabe que a própria denominação religiosa, a denominação católica, as igrejas que saíram da igreja católica, a mesma doutrina católica, que poderíamos dizer são as igrejas protestantes e pentecostais, né? Eles estão vivendo de fantasia. Voltam a imaginar coisas. Por exemplo, eles conseguem imaginar um Deus com três cabeças. Ah, são três, e quando eles estão juntos, eles viram, não sei como viram. Uma vez uma pessoa, não sei se era um religioso ou alguém, tentou me explicar como Deus é trino. Eu disse: mas como é? Os três são Deus ou é um só? Não, é um só Deus, mas com três Deus. Sim, mas é três ou é um? Não, é três, mas quando estão juntos vira um. E aí um fala e o outro também. Ah, cada um fala diferente. Não, então são três. Não, ele deu uma explicação, não sei se ainda existe isso. Ele diz assim: é que nem os aparelhos 3 em 1, é rádio, toca fita e como é que é a outra? E CD, né? É 3 em 1. O que tu ligar é que funciona, é o que fala. Eu disse: isso é uma imaginação. Isso é um espírito imaginário. Isso não é a Bíblia. A Bíblia nunca fala em três. Sempre falando num só Deus. Esse Deus é o único, e dele tem o seu filho. Jesus sempre disse: meu pai é maior do que eu. Como é igual a Deus? Não é maior. Então a pessoa fica abobada, crendo em bobagem, né? Crendo em bobagem. Crendo, por exemplo, que o arrebatamento da igreja vai vir um anjo grande no céu com uma trombeta tamanho de um, não sei que tamanho, né? E vai dar uma tocada lá, e a pessoa está dirigindo o avião e sai do avião, e o avião pam, mata todo mundo, e outro está dirigindo o cara. A Bíblia não fala isso, irmão. Nunca falou isso. Mas eles estão imaginando, vai ser assim, vai ser um rebuliço. E a Bíblia diz: vai ser o culto. Não, vai ser um rebuliço, vai sair na TV Globo do mundo inteiro. Você deu o arrebatamento. Minha Bíblia diz que será o culto. E não vai dar pechada, não vai cair avião. Porque se Deus vai levar o motorista, o piloto do avião, eu vou dizer, olha, essa é a tua última viagem, desce lá. Porque a Bíblia é bem clara, primeiro vem um tempo que os mortos são ressuscitados. Isso é um tempo que vai levar em torno de uns 30 dias, a ressurreição. E durante esses 30 dias vai ser a transformação. Então vai dar tempo eu deixar o avião no aeroporto e vir. Vem, Senhor, eis-me aqui, agora já vi os mortos. Hein? Daqui a pouco você vai ser transformado. Não, Senhor, espera eu dirigir o avião, tu me transforma lá para arrebentar, matar toda aquela turma. Opa. Tem alguma coisa errada com esse motorista, né? Cheio do amor de Deus. Tô louco para Deus me levar, né, quando eu dirigir. Tomara que tenha jovem, tem uns 400, aí vão se espatifar. Tenho minhas dúvidas de amor de Deus, né? Que Deus vai sair matando dessa maneira, né? Para glorificar o seu nome. Vai matar depois na grande tribulação. Aleluia. Mas há uma maneira de combater esse espírito. Deus não quer que nós sejamos abobados, nem idiotas, nem sonâmbulos. Hã? Aleluia. Romanos 13, 11 diz: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos deste sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando tu aceitou a fé, a salvação não era tão perto, mas agora está muito mais perto. Está perto de você ser eterno. Como, irmão? Nascendo de novo. Como acontece isso? Meditando na sua palavra original. Isso é despertar do sono, da sonolência, pelo espírito mórbido. As pessoas vivem de imaginação. Aleluia. Eu já conheci irmãos, irmão, com esse espírito terrível, imaginando que não precisava trabalhar, e ficavam em casa imaginando que ia vir um anjo, o anjo tesoureiro do céu, e que final do mês o anjo desceria com um envelope, assina aqui a tua porção desse mês. Perderam a mulher e tudo porque ficaram 3, 4 meses esperando e o anjo não veio. Eu penso que eles não deram o endereço certo para o anjo, ou não tinha CEP a rua. Aleluia. Não, irmão, eu estou vivendo pela fé. Pela fé tem que vir. Bem, se tu tem fé, irmão, viria. Mas você não tem. Então é hora de despertarmos desse sono. E há um remédio, há uma vacina para combater isso, né? Quando uma pessoa está mórbida, ela está enferma, né? Ela se torna, tem um caráter melancólico. Ele é uma pessoa frustrada, com sentimentos insanos, impuros, né? Pervertidos. Isso é uma pessoa que está com um baita de um espírito mórbido. Uma pessoa melancólica permite ficar deprimida, permite ser frustrada, e logo diz: eu não irei ao culto, não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou cantar. Sou um desgraçado, uma desgraçada, sou um fracasso. Essa é uma pessoa que todos os sintomas mostram o espírito mórbido que ela criou, o espírito que está destruindo. Aleluia. Isso é um espírito mórbido, né? E logo ela vai desperdiçando. Veja que é um espírito que desperdiça. Ela desperdiça a oportunidade de servir a Deus, porque o espírito mórbido deixa ela adormecida, abobada. Para Cristo não faz mais nada, né? Aleluia. Desperdiça, né, o tempo que Deus deu para a pessoa servi-lo. Aleluia. Aí começa a reclamar das coisas, né? É aquela pessoa que fica reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando da, né? É porque já está com esse espírito trabalhando. Aleluia. Louvado seja Deus. Então agora veja, uma pessoa que tem vida eterna, aí que está a coisa, né? Quando ele nasce novo, ele tem vida eterna. O sintoma da vida eterna é diferente, é ajudar os outros. Agora, a vida eterna é ajudar os filhos de Deus. E porque dando é que se recebe. Veja, Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que você mede, vos também medirão a vós. Então, da maneira que você faz, você colhe, né? Se você dar, você serve, está dando de si, dando a sua vida por Cristo, pelo Evangelho, para, né? Jesus mesmo disse, aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho, azar é dele. Que é? Bem-aventurado. Porque aquele que perde é que ganha a vida, né? Porque no mundo, não, eu vou sair da igreja porque eu tenho que aproveitar o mundo. Esse é perder. Jesus disse, esse perde, já perdeu. Oh, mas eu estou aí sempre orando e andando para lá, para cá com Deus, e eu vejo o mundo tal. Olha o espírito mórbido dizendo, o mundo é melhor, no mundo é o paraíso. É, mas de Satanás. Morte, destruição, desgraça. Então, dai, ser-vos-á dado, né? Agora, esse espírito, então, ele é imaginário. Veja o que o mensageiro diz no sermão, a estatura do varão perfeito, 246. Vocês estão cansados, irmão? Vocês estão sentados, eu estou em pé. Você pode dizer glória a Deus?
Glória.
Aleluia. Agora, os pagãos se prostram diante dos ídolos, deuses imaginários. Veja, se você não tem noção de quem é Deus, você vai adorar a Deus na imaginação. Aí vou imaginar um Deus. Deixa eu ver como é que é Deus. Vou fazer uma carinha bonita, barba. Sim, é esse Deus, é legal. Oh Deus, oh Deus. Imaginário. Você já adorou um Deus imaginário? Para com isso, irmão, isso é espírito mórbido. Jesus nunca disse adorar um Deus imaginário. Ele disse que Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. O adorem lendo as escrituras, porque quando você começa a ler, algo acontece no lado sobrenatural e você vê Deus, mas não de uma forma figurativa. Você vê Deus pela forma espírito. Então ele diz assim, e em sua imaginação creem que esse Deus imaginário lhes responde. Ele disse, isso é paganismo, isso é romanismo. Então a igreja de Roma, né, que introduziu a imaginação. Aí quando a imaginação estava meio fraca, eles começaram a criar bonecos. Esse é o santo tal, essa é a santa tal. As pessoas, e agora ficou mais fácil. Oh boneco, oh boneco. Boneco, tu é meu Deus. Aleluia. Ai, mas ele é de madeira pura. É. Isso é romanismo. Aleluia. Então, o próprio espírito religioso é um espírito mórbido. E mórbido e fantástico estão juntos, né? Aleluia. E o que é uma fantasia? É uma ficção. É um conto. Uma novela. Quantos de vocês gostam de novelinha? Aquilo é mórbido, é fantástico. Hã? Aleluia. E sabe por que as pessoas olham novela, irmão? Porque ela já tem um espírito mórbido, e aquele espírito mórbido só existe por ele tem que, depois de ter criado, tem que dar uma madeira para ele. Tem que dar alguma coisa para ele ficar bem fortezinho. Aí senta na frente da TV e olha uma novela bem bagaceira. Oh, o espírito mórbido sai dali assim, tinindo. Vocês que gostam de olhar uma novelinha. É uma novela sem mal, irmão. É uma novela. Sim, é uma novela mais ou menos, para o teu espírito mórbido, mais ou menos. Aleluia. E aí cria pensamentos ilícitos. E um pensamento ilícito é uma fantasia. Porque ele imagina: se eu pudesse estar na praia com a fulana. Isso é um espírito mórbido. Se eu pudesse estar no carnaval com fulano. Mas eu sou crente, mas tá lá o espírito, o cogumelo do espírito mórbido. Se você não contra-atacar isso, irmão, ele te levará não só para o carnaval, te levará para um lugar muito mais pior do que isso. Então isso é uma fantasia, é um capricho da sua vontade. Vocês estão cansados? Digo amém. Vocês estão aí? Digam amém.
Amém.
Aleluia. Aleluia. Então quando a pessoa diz, ah, irmão, eu tenho tanta fantasia, para mim ele está dizendo, eu tenho um espírito mórbido, irmão. Ah, é? Eu tenho um demônio na minha imaginação. Ah, que demônio legal. Ele faz tanta, tu nem imagina, né? Ele cria imaginação cada dia uma nova, para tu não me deixar entediado. Aleluia. E ainda diz, eu preciso, irmão, de ficção, né? De contos, de fada, né? Para fortalecer o meu espírito mórbido, para que ele possa me destruir. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ele não diz assim, mas a sua maneira de agir é assim, né? Aleluia. Eu criei o bicho, irmão. Ah, é, irmão? Criei. Agora tem que dar comida para ele, né? Aí lá vai o pobre crente na novela, na internet, olha a bagaceirada, ouvir anedota, contos, né? Fofoca. Ah, o espírito mórbido fica virado um elefante de grana. E quando você vem na casa do Senhor, irmão, você vem fortalecer a sua alma, veja, com a palavra de Deus. O espírito mórbido não se alimenta com isso aí que está ouvindo aí hoje. Ele deve estar doente já. Se você tem um e está dando lugar, ele já tá, deve estar gritando. Não está gritando aí? Tá, né? Ai, 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 sai daqui. Ai, tu tá tão cansado. Ah? Aleluia, vai descansar no bailareco. Ah? Ou na frente da TV. Aleluia. E quando essa pessoa está possuída por esse espírito, veja, ela não consegue viver a coisa real. Ela não consegue viver a coisa real. Aleluia. E o que é real, irmão? As promessas da palavra de Deus. Aleluia. Ah, então a pessoa vive de imaginação, né? Aleluia. Como eu falei antes, tem pessoa que imagina que não trabalhar, Deus vai trazer comida na mesa. Outros jovens assim pensam que eu posso ser analfabeto e serei médico. Sim, vai ser médico, né? Aleluia. Então aí a pessoa fica imaginando, veja bem, logo ele imagina o mal. Ele imagina mal que não existe, né? Ele vê mal em tudo. Ele olha assim, eu desconfio que o fulano é ciclano. Veja, esse é um espírito mórbido. Já viu pessoas assim? Né? Imagina que o fulano, o ciclano, não gosta. Eles não gostam de mim. Eu vi a cara, tem o nariz até torto passar para mim. Né? Aleluia. Chega um ponto que essa pessoa, ela imagina tanto a coisa, veja, que começa a crer na sua própria mentira. Tem pessoas que, você já viu que pessoas que falam uma mentira, depois eles mesmos estão convencidos que a mentira deles é a própria verdade. Isso é um espírito mórbido. Eu digo, mas tu mentiu? Não, é verdade. Na imaginação dele é verdade. Tanta imaginação que crê na própria mentira. Então isso é uma pessoa que vive de ilusão. Aleluia. Então o espírito mórbido sendo uma imaginação, né, que é algo que é criado, é algo incorreto, e você cria então naquela imaginação. E aquela imaginação é algo mentiroso, não é real. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, então o diabo vai estar ali ungindo aquilo ali para te enganar, como ele enganou todo mundo. Todas as pessoas do mundo estão enganadas porque eles estão vivendo imaginação. Eles pensam que viver dessa maneira vão se dar bem com Deus e que não vão morrer, e se vão morrer vai ter um caminho para o céu. Aí tem uma boa religião que diz, morreu fulano, o fulano era meio rico, arrumei uma vela desse tamanho, quando queimar toda essa vela foi a transição dele para o paraíso. E as pessoas, oh glória, oh, eu até vou comprar uma vela para mim dessas quando eu morrer. Vocês não esquecem de ligar a vela, porque senão eu não entro no paraíso. Isso é imaginação, irmão, né? Satanás engana o mundo inteiro com esse espírito mórbido, né? Ou pelo espírito religioso, que é um espírito mórbido. Então eles ficam crendo na sua própria imaginação. crendo lá, a fulana, eu vi uma santa aparecer. Oh, então esse lugar é um santo, a santa fulana e tal. Aleluia. Creem na sua própria fantasia e fazem doutrina em cima disso, né? Então eles creem na sua própria convicção pessoal. Eu tenho visto pessoas, mesmo na mensagem, irmão, eu tenho minha própria convicção pessoal, mas a minha Bíblia diz que há uma só fé e ela é igual a em todos. Não, a minha não, a minha é a convicção especial, é outra fé. É aquela que Paulo disse, já que havia pessoas pregando outro evangelho, uma outra convicção. Esse é um espírito terrível, né? Então a morbidade é um estado anormal do corpo e da mente. Mórbido é aquele que padece de uma enfermidade e pestilência no seu espírito. É uma pessoa enlouquecida, ela vai ficar louca. Nós falamos um pouquinho semana passada isso aqui, né? As pessoas fumando, né? Pagando para fazer fumaça, né? Aí o diabo diz, veja, o espírito chupa fumaça, bota para dentro dos pulmões, depois sopra para fora, tu vai ver o paraíso. E a pessoa fica com aquele espírito, né? E vai lá e compra um cigarrinho. E aí o diabo, agora chupa a fumaça, acende aí, sopra, chupa de novo, sopra, chupa de novo. E tem que ficar o dia inteiro assim. E tu vai ver como é bom. Se tu vê uma pessoa puxando fumaça e soprando fumaça, tu diz, essa pessoa é certa, né? É certa? O mundo diz que é. Vai ser louco puxar fumaça. Ou não é? O que é um louco, irmão? É fazer uma coisa normal, né? Aí depois de fumar, chupar fumaça e soprar, ainda toma um líquido que vai deixar ele mais no paraíso ainda. E aí vai indo, daqui a pouco já não é mais o líquido, aí já tem que ser pedra de caque, tem que ser maconha, tem que ser cocaína, tem que ser droga êxtase, né? E chupa fumaça, e sopra fumaça, e toma êxtase, toma trago, e chupa fumaça, sopra fumaça, e a pessoa diz, eu sou legal. Esse cara tá louco, né? Mas quem, aí os outros loucos, nenhum louco vai dizer o cara é louco, porque eles são igual, né? Os únicos que não são enlouquecidos, irmão, nessa era, são os que têm a mente de Cristo. O resto é tudo é louco. Se não é louco, é abobado. É uma coisa só, né? Isso é uma peste. Isso é uma peste apocalíptica. Veja, são pragas apocalípticas. As pessoas estão esperando umas pragas. Essas pragas já estão aí, as pessoas já estão ficando abobadas. Tá? E quando se der o arrebatamento, a Bíblia diz que as pessoas vão ver formiga gigante, né? Não é que a formiga gigante vai aparecer na mente deles, é que o espírito mórbido deles ficou tão grande que virou, vai vir um dinossauro. Ah, estão vendo um dinossauro, né? E não estão, não vai ter o dinossauro real ali, vai vir um dinossauro fantástico na mente deles. Eles vão ficar mais loucos ainda, mas já estão aqui meio enlouquecidos, né? Aleluia. Como se despir, né? Antigamente se despedia, se a pessoa tirasse a roupa, Ela é louca. Hoje não. Eu saí na rua sem roupa, né? Ou com bem pouquinha roupa. Quantos é do meu tempo aí, de 50 anos atrás, quando alguém tirava a roupa, assim, uma senhora esquecesse de botar o vestido, saí só com a roupa de baixo, eles prendiam como louca. Alguém se lembra disso? Ela tem umas mãos. Prendiam, irmão. Os caras vinham com rede, com injeção cavalar, uma injeção desse tamanho assim, só de olhar a injeção tu ficava louco, né? Por que que não enlouqueceu? Saiu pelada? Hoje não, hoje até os que deveriam curar os loucos são loucos, né? Então, louco. Então, esses seres fantásticos, apocalípticos, na verdade, será na mente das pessoas. Vão deixá-las enlouquecidas. Elas vão ver formiga gigante, vão ver formiga com cabelo, com coque, né, de crente, né? Se eles vão ver isso, vai ver que é um crente que vai ficar aí, né? Ele vai ver, ai, vindo uma irmã formiga. Os irmãos estão rindo, mas isso aí é o que a Bíblia diz. Aleluia. Louvado seja Deus. Não tem pessoas que se matam dizendo que os homem-bomba, eles convencem o homem-bomba que se ele explodir, ele vai para o paraíso e vai ter 50 mulheres para ele. Por isso, agora esses dias um se explodiu, um guri bem novo. Eu disse, é o mesmo esquema, né? Vai lá, explode, vai ter 50 mulheres no paraíso. E o Deus, não sei qual o Deus deles é, o Deus dele, né? Lá tu vai estar no paraíso, tu vai chegar, tu vai ver aquelas mulheres cantando e dizer, vem meu amado, estamos aqui, né? É um espírito mórbido. Então esse espírito mórbido, além disso, ele é contagiante. Ele pode pegar você ainda. Sabe, tem certo tipo de doença que você não pode chegar perto da pessoa, que eu pega, né? Da outra, né? Esse aí é pior, irmão. Ah, se você não se cuidar, o outro tem um baita no espírito mórbido. Tu ficar ali, dali a pouco aquilo. Opa, parece que pegou um carrapato. Ah? Se você sabe que alguém tem esse espírito mórbido, cuidado, eles pulam que nem carrapatinho. E dali a pouco tu começa a ficar meio mórbido, né? É verdade, ele é contagioso. Veja como tremenda a nossa mente, irmão. Ela pode criar um monstro para acabar com você mesmo. Aleluia. E ainda ser religioso ainda. Aleluia. Por exemplo, uma pessoa, não sinto vontade de louvar, irmão. Não vou louvar. Ah, irmão, não sinto vontade de papel. Para que bater palma? Não quero isso, não vou fazer aquilo, não vou levantar. Ele mandou levantar a mão, não vou levantar, né? Ele mandou ler a Bíblia, não vou ler. Ele que lê lá e eu vou escutar com meus ouvidos, né? Ele não acha graça nenhuma nas coisas de Deus. Se você tem esse sintoma, cuidado, você já está contaminado com esse espírito. Você está morrendo. E se chegar a cantar, canta morrendo. Segura na mão de Deus. Ai, segura. Tem que tomar urgente, irmão, o medicamento, que tu já está contaminado, né? Mas Deus ainda liberta. Deus liberta você desse sutil ataque do diabo, né? Deus pode curar você. Isso aí é uma cura espiritual, uma libertação espiritual. Aleluia. Então você tem que ser liberto dessa maneira errada de pensar, para poder ter uma maneira correta de pensar. Como eu vou ter a maneira correta? Meditando na palavra mensalmente. Mensalmente? Como faço? Como? Uma vez num dia e outra vez na noite. E encerro o assunto. Então esse espírito é criado na sua mente. Veja como tremendo. Nós somos aqui, nosso tema é conquistando o inimigo. Por isso a meditação na palavra te liberta disso, te traz lucidez para as coisas corretas. Aleluia. E você sabe o que está cheio o coração? O coração é a mente, irmão. Fala a boca, né? A pessoa imagina, ele fica falando. Como diz aqui Mateus 12:34, raça de víboras. Meu Deus do céu, eu não queria ouvir esse pregador. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo mal? Eu tenho visto pessoas más tentando dizer coisa boa. Te amo, irmão. Vira, já tem um nojo desse irmão. Tem um horror dele. Como pode dizer coisas boas? Não pode dizer, são maus. Pois do que há abundância no coração ou na mente, disso fala a boca. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, pois eu vejo o mal e o bom tesouro estão no coração, na mente, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Se o meu coração está cheio de agradecimento a Deus, eu estou aqui no culto, como cantar, chega a cantar de pé e até dançar. Porque está cheio. Se não tem nada, fica. E eu vejo isso, mano. Pessoas que estão com o coração cheio. Cheio. Cheio de doença. Aleluia. Então veja o que você diz. Isso mostra o quanto você está contaminado ou não. E uma coisa, irmãos, que eu tenho observado, as tuas palavras são muito, muito. Tem certas coisas, irmão, que você não pode falar. Se você fala, você vai pagar pesado. Veja, uma palavra errada, você pode selar o teu, até mesmo o teu destino. Jesus diz aqui, ó, Mateus 12:37, por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Aí você diz uma asneira, diz uma coisa que não deveria ter dito, dá uma piada para Jesus, uma criticadinha de leve nas coisas de Deus, você paga, irmão, e não sei se não paga com a própria alma. Hã? Aleluia. Isso diz a Bíblia, pelas tuas palavras você é justificado. Se as tuas palavras são as palavras de Deus, Deus não vai te condenar. Agora, se as tuas palavras são palavras erradas, que aborrece o Senhor, aborrece a Deus, e você vai dizendo, você será condenado por essas palavras. Aleluia. O mensageiro diz, o que nós falamos aqui é gravado no céu. Até o que você pensa, diz que lá no céu é como se tivesse um alto-falante lá gritando. Tem um irmão aqui que trabalha em venda com alto-falante, né? Sai na rua, melancia, melancia. E, né? É o alto-falante. Assim é o nosso pensamento no céu. Mórbido, safado, isso aqui está lá. E os anjos só olhando, e Deus olhando, meu Deus do céu. No pensamento. E por essas palavras, você pode ser condenado. Então mude a sua mente de uma vez, irmão. Se você quer chegar em algum lugar na glória, né? Aleluia. Como diz as escrituras, já estou no fim, Filipenses 4 diz assim, 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque se você vai pensar nisso, quando abrir tua boca, vai sair essas coisas que tu está pensando. Se eu estou pensando, meditando na palavra, irmão, irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Você começa a meditar na palavra, realmente tirar um tempo diário com Deus, vai chegar um momento quando tu vai falar com as pessoas, às vezes nem as pessoas nem são crentes, só oh, alô, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, opa, eu sou crente, né? Porque está cheio, o glória a Deus sai assim sem você se controlar, sai qualquer coisa da palavra de Deus, né? Porque está cheio, você está meditando. Eu duvido que uma pessoa medita, fique lendo e estudando diariamente, lendo e estudando realmente, colocando aí a sua mente. Daqui a pouco você começa a falar, daqui a pouco você começa a atuar até com uma palavra, daqui a pouco começa a agir com uma palavra. Você sabe que os discípulos de Jesus eram conhecidos não pelo que eles diziam, né? Até pelo que eles diziam, mas a forma deles agir. Mas você fala que nem ele, você anda que nem ele. Não, Pedro diz, não, não sou dele. Ele queria mentir, não, mas você é igual a ele. Ande com a palavra, você vai ser igual a ele. Aleluia, vocês querem ser igual a ele? Eu também quero. Veja Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência divina. Como? Maligna. Então os filhos de Deus que querem ser libertos, eles têm que nascer de novo, ter uma nova maneira de pensar. Nos colocamos em pé em nome do Senhor. Incline a sua cabeça um instante, irmão. Já está a hora bastante avançada, mas não avançada o suficiente. Aleluia. Pode que seja o último dia que nós vamos estar na terra dos viventes. Talvez a morte esteja já preparada para você. Então saia daqui certo de Deus, irmão. Nosso Deus e nosso Pai, diante da tua palavra, queremos conquistar todo o inimigo que tem batalhado contra nós, Senhor. Queremos combater o inimigo da mordidade, Senhor, do espírito mórbido, da imaginação. Queremos expulsar esses espíritos não só pela oração, mas pelo meditar na palavra noite e dia. Nos dá essa graça hoje, que teus filhos venham ser libertos, Senhor, da morte, do sono, da indiferença. Oh, meu Deus, que eles possam alcançar uma nova mente para nascerem de novo, estarem prontos para aquele glorioso dia que se aproxima, porque não estamos vivendo os dias, melhor dizendo, estamos vivendo os dias que antecedem esse acontecimento. Talvez seja essa semana, Senhor, talvez seja esse mês. Nós sabemos que estamos às portas. O diabo também sabe que o tempo é agora. Ele tem tentado enganar e tem iludido a muitos, tem vencido a muitos, mas aqueles que têm ouvido a voz do teu Espírito, esses vencerão, esses alcançarão a vitória, porque a vitória está em sua palavra, na sua palavra de promessa. E na autoridade do teu nome, Senhor, nós expulsamos todo espírito contrário de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Põe a mão.